Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Já está no ar o seu programa Bem Viver. Eu sou a Camila Salmásio e fico contigo na próxima meia hora com uma prosa boa sobre saúde, alimentação e agroecologia. E vamos começar com pé direito o nosso primeiro programa de 2020, cheio de informações e dicas de bem-estar. Que esse ano você possa se cuidar mais e ter muita disposição para realizar. E que o Bem Viver te ajude nessa missão. E quem me acompanha aqui no estúdio, cheio de disposição também, é o André Paroche nos trabalhos técnicos. A virada do ano é carregada de superstições, né? Muita gente pula sete ondas na praia para trazer boa sorte, come lentilha para trazer fartura ou toma banho de ervas para limpeza energética. Ah, e a gente não pode esquecer também daquela tradição de usar roupa íntima nova e com uma cor específica de acordo com aquilo que se quer ter no ano seguinte. Por exemplo, dizem que se a pessoa usar uma calcinha ou uma cueca amarela, vai atrair dinheiro. E se a roupa de baixo for vermelha, vai chamar amor. E assim vai. E você, tem alguma tradição ou superstição e quer compartilhar com a gente? Manda uma mensagem.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
E no programa de hoje você confere a história do assentamento Mandacaru em Petrolina, que nos mostra como é possível produzir toneladas de alimentos livres de venenos. É verdade que o tabaco diminui a eficácia do anticoncepcional? A enfermeira Sofia Barbosa responde essa pra gente hoje. E você já ouviu falar em lecitina de soja? Esse ingrediente está presente na maioria dos alimentos industrializados, mas muitos de nós nem sabemos para que serve e que benefícios ou malefícios ele traz para a nossa saúde. Você vai descobrir tudo isso daqui a pouco. Fique na sintonia.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a pergunta de hoje para a enfermeira Sofia Barbosa é sobre a eficácia do anticoncepcional para as mulheres que são fumantes. Será que as substâncias presentes no cigarro podem anular o efeito do contraceptivo?
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Luara Gomes, que tem 36 anos e trabalha como auxiliar de serviços gerais. Ela perguntou o seguinte: sou fumante e uso pílula anticoncepcional. Me disseram que corro risco. Devo parar com a pílula? Bom, pessoal, os métodos contraceptivos hormonais, entre eles aí a pílula, quando eles são associados ao fumo, eles podem realmente trazer um risco aumentado para as doenças cardiovasculares, inclusive o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Bom, nesse caso, a primeira recomendação seria parar com o cigarro. Porque entre os dois, ele é o mais danoso à saúde, né? Se isso não for possível, então a gente deve realmente mudar o método contraceptivo para um que não seja hormonal. Quais opções, né? A gente tem o DIU, pode ser o de cobre ou o Mirena, o diafragma, preservativo, entre outros. Agora, o fato da mulher ter mais de 35 anos é também um outro fator de risco para o uso de contraceptivos hormonais. Então, isso reforça ainda mais a necessidade de rever esse método. É importante, nesse caso, procurar um serviço de saúde para mais orientações, porque o momento da troca de método contraceptivo ele está associado a um maior risco de gravidez indesejada. Então, é importante essa troca ser feita com cuidado e assistida por um profissional. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
Você já ouviu falar em geleia de xique-xique? A planta lembra muito um cacto e lá no assentamento Mandacaru, em Petrolina, em Pernambuco, ela é coletada pelas mulheres para ser transformada nessa iguaria, que é um dos produtos mais vendidos pelas 70 famílias que trabalham com a terra. A nossa repórter Jô Cortes nos convida a conhecer um pouco mais dessa produção orgânica.
Momento agroecológico.
Toneladas de uva, acerola, mandioca, banana, xique-xique. Moios fartos de alface, coentro, cenoura, beterraba. São 6 toneladas de frutas e hortaliças orgânicas colhidas durante o ano inteiro nas terras do assentamento Mandacaru, em Petrolina. A safra abundante é o maior motivo de orgulho e de celebração para 70 famílias de agricultoras e agricultores que exatamente há 20 anos ocuparam os 482 hectares, até então improdutivos, no coração do Vale do São Francisco, em Pernambuco. A 700 quilômetros do Recife, o assentamento nasceu em abril de 1999. De lá para cá, se tornou pioneiro e referência na produção orgânica e certificada de hortaliças e frutas. A cada safra, as 614 pessoas que vivem lá semeiam, cuidam, colhem, beneficiam, distribuem e comercializam 3,5 toneladas de uva orgânica, 9 toneladas de acerola, 3 mil moios de hortaliças, como coentro, alface, cebolinha, hortelã e rúcula. A história da agricultora Alzaneide Gomes dos Santos, de 39 anos, se mistura com a história de luta nas terras de Mandacaru. Nascida em Cabrobó, cidade que fica a 2 horas de Petrolina, Alzaneide chegou por lá com a mãe e os irmãos aos 19 anos, no ano da fundação do assentamento. Hoje, é a presidenta da Associação das Agricultoras e Agricultores e Familiares do Assentamento Mandacaru. Ela conta os desafios encontrados no início para ocupar e produzir nessas terras de maneira agroecológica.
O assentamento Mandacaru, aqui no município de Petrolina, Pernambuco, foi criado pela necessidade dos agricultores e agricultoras que moravam nas periferias aqui da cidade de Petrolina, que eram agricultores, mas saíram de suas comunidades em busca de emprego e não encontraram emprego e ficaram desempregados. E depois disso, nós fizemos alguns trabalhos coletivamente com algumas parcerias, a exemplo da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, e até hoje a gente tem essa parceria. E uma das coisas foi a gente trabalhar a questão da agroecologia, sobretudo os produtos orgânicos. E aí foi muito difícil aqui na região, porque é uma região conhecida nacionalmente e internacionalmente por ser uma região, polo da fruticultura irrigada, e aí muitos produtores grandes e médios produzem aqui, tem um alto índice de agrotóxico, né?
Com as parcerias e as diversas capacitações com as famílias agricultoras, vieram as primeiras hortas de frutas e hortaliças plantadas e cultivadas sem nenhuma espécie de veneno. Alzaneide conta que o segundo passo foi se organizar coletivamente e trabalhar em rede com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco, a FETAP, para escoar a produção para o comércio e para a população da região.
E com isso a gente iniciou um trabalho de formação de feiras agroecológicas. Então hoje no município a gente tem um mercado de produtores orgânico, né? Que é uma parceria entre a associação, a gente criou também uma associação de produtores orgânicos, que não é apenas os agricultores do assentamento Mandacaru, e sim de toda uma região aqui que contempla esse mercado de produtores de orgânico, que é o primeiro do Nordeste, inclusive. E aí hoje a gente produz basicamente para as feiras aqui da região e nós fornecemos para algumas redes de supermercados aqui no nosso município. Também já enviamos uva também para o mercado em São Paulo.
A presidenta da Associação do Assentamento Mandacaru explica que a organização funciona através de arranjos produtivos e que todo mundo é beneficiado. Na prática é assim, um grupo de mulheres faz da uva suco e geleia, outro grupo trabalha com as hortaliças, outras fazem artesanato da colheita da palha da bananeira e de sementes, outro grupo da mandioca faz biscoito e bolos. A lida com a terra faz com que as agricultoras do assentamento amadureçam na sabedoria dos tempos dos solos, dos climas, das safras, das estações, das colheitas, dos descansos necessários das plantações.
Terra, para a gente, é o bem mais precioso que nós temos, porque primeiro a terra, segundo água, né? No caso, a gente também teve uma luta histórica com a Codevasf, inclusive, nessa área que nós produzimos, de 35 hectares, ela era totalmente irregular. Só esse ano, através de uma petição, através do Ministério Público Federal, foi que conseguimos a concessão da água. E aí, por isso que nós estamos ampliando. Mas, assim, a terra é o bem maior que nós temos e que, com certeza, será o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, é isso. A terra, para a gente, é tudo.
Para quem quiser conhecer ou visitar o assentamento Mandacaru, é só entrar em contato pela página do assentamento no Facebook, facebook.com/assentamento.mandacaru.9. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Muito bonito o trabalho dessas famílias que têm respeito pela terra e pelas pessoas vendendo alimentos sem agrotóxicos. Um abraço para todo mundo do assentamento Mandacaru. E se você conhece uma iniciativa bacana assim como essa, escreve para o Bem Viver, manda os contatos para a gente e contar essa história aqui também.
Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Muito usado para dar liga entre ingredientes que não se misturam naturalmente, a lecitina de soja está presente em muitos rótulos de produtos. Vamos desvendar mais esse item, saber o que ele proporciona para a nossa saúde e fazer compras cada vez mais conscientes.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Um aditivo alimentar controverso que muita gente consome sem ter conhecimento. A lecitina de soja está todos os dias na comida de brasileiras e brasileiros e a maioria nunca sequer ouviu falar neste nome. Comercializada como suplemento alimentar e também para uso medicinal, ela pode ser encontrada em vários tipos de alimento do nosso dia a dia, nas margarinas, chocolates, bolos e pães. Quem explica melhor o que é a lecitina de soja é a nutricionista Priscila Moreira. A médica atua na equipe de nutrição do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, na cidade de São Paulo.
A lecitina de soja é um tipo de gordura natural que é extraída da soja. Ela serve muito para a indústria alimentícia para ser utilizada como emulsificante. Então, nós temos hoje diversos produtos na indústria alimentícia que utilizam a lecitina de soja para dar homogeneidade, textura para pães e outros produtos alimentícios, porque como ela é usada como um emulsificante, ela acaba sendo declarada como qualquer outro ingrediente no rótulo dos alimentos. Normalmente, em molhos ou condimentos à base de soja, a gente vai encontrar como o molho shoyu, queijo, tofu, né? Alguns tipos de massa, bolos, tortas, acabam utilizando também, principalmente aqueles à base de produtos integrais.
Há 11 anos, Priscila atende pacientes com risco cardiovascular e outras desordens metabólicas no ambulatório de nutrição do hospital onde trabalha. Ela esclarece que algumas das alegações medicinais para o uso da lecitina de soja em benefício da saúde estão associadas justamente à suposta qualidade da lecitina como uma gordura vegetal. No entanto, a nutricionista alerta que não há um consenso nem médico nem científico que comprove que a lecitina de soja seja realmente capaz de auxiliar no controle do colesterol, na redução de doenças cardiovasculares e na melhora de doenças neurodegenerativas.
Falar sobre a lecitina de soja é um tanto quanto controverso, visto que ainda não temos muitos trabalhos ou não temos ainda consensos, na verdade, que reúnam trabalhos alegando a quantidade exata de prescrição ou de suplementação. Nenhuma dessas alegações são trazidas em consensos ou diretrizes de órgãos como Sociedade Brasileira de Cardiologia ou Associação Americana de Diabetes. Nenhuma dessas entidades traz efetivamente uma dose recomendada de lecitina de soja em benefício da saúde.
No mercado brasileiro, a lecitina de soja é produzida tanto pela indústria alimentícia quanto pela farmacêutica. De acordo com a nutricionista do Instituto Dante Pazanese, a atenção deve ser redobrada para possíveis alergias desenvolvidas por conta da soja. Segundo ela, não existe na legislação brasileira nenhuma obrigatoriedade em declarar em destaque nas embalagens alimentícias a presença de lecitina de soja na composição dos alimentos.
O que as pessoas precisam ficar atentas quando desenvolvem esse tipo de alergia é realmente na lista de ingredientes, para verificar se na lista de ingredientes a gente tem a presença da lecitina de soja. Normalmente, quem desenvolve esse tipo de alergia à lecitina ou alergia à soja são as crianças, né? Então, é mais um alerta aí para os pais. Quando observarem qualquer tipo de sintoma ligado aí à parte cutânea mesmo da criança, observar muito corrimento nasal, enfim, sintomas típicos de alergia, e daí investigar junto com o profissional qual é a fonte dessa alergia.
No Brasil, a lecitina de soja pode ser encontrada como fitoterápico, tanto em pó como em formato de cápsulas, seja em farmácias ou em lojas de produtos naturais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
E você sabe que agora, além da Rádio Brasil de Fato, da Rádio Brasil Atual e das nossas rádios parceiras, você também pode ouvir o nosso Bem Viver pelas principais plataformas de podcast? É por isso que o nosso programa tem mudado um pouco de formato, mas o conteúdo continua sempre o melhor.
Agora você pode ouvir o programa Bem Viver a qualquer dia e qualquer hora nas principais plataformas de podcast. Sua dose semanal de bem-estar na palma da mão, no carro, no ônibus ou onde desejar ouvir. Disponível no Spotify, iTunes ou Deezer. Programa Bem Viver, sua prosa semanal sobre saúde, comida e agroecologia.
É cada vez mais comum ver as pessoas dizendo que estão ansiosas, né? A quantidade de tarefas e de informações recebidas diariamente afeta o nosso bem-estar. Nesse sentido, respirar corretamente ajuda a viver melhor. Vamos aproveitar esse início de ano, um bom momento para adquirir novos hábitos, para aprender técnicas que vão te ajudar a respirar de maneira correta? A repórter Michele Carvalho conversou com a professora de yoga Nambir Kaur sobre o assunto.
Existe uma maneira certa para a gente respirar?
A respiração está muito ligada ao nosso padrão mental. A nossa respiração, né, conduz a nossa mente a um padrão muito acelerado de pensamentos ou algo assim. Então, a respiração correta é a respiração que a gente consegue manter as rédeas da mente. Na prática, é uma respiração longa e profunda, uma respiração que traga presença para a nossa mente, que a gente consiga ficar presente, seria o ideal, né?
E a respiração errada, como que ela pode afetar a nossa saúde?
Quando a gente vive algum impacto emocional, a nossa tendência é segurar a respiração, né? Só que como a gente vive em uma sociedade em que a gente não tem muita educação sobre como lidar com os nossos padrões emocionais, a nossa tendência é estar sempre não conseguindo fazer uma respiração completa, né? Isso vai afetando de diversas formas a nossa saúde, porque Se a gente não alimenta o nosso corpo com a principal fonte de alimento dele, que é o prana, que é a respiração, pranayama vem de controle do prana, né? Que é o controle da energia que alimenta o nosso, enfim, nossa vida, né? No corpo. Quando a gente não consegue respirar completamente, profundamente, a gente vai gerando ansiedade, estresse, doenças até mais graves, né? Principalmente de ordem mental, assim. Afeta toda a saúde e a estrutura do corpo físico, mental e como um todo, né?
E a meditação ajuda nesse sentido para a gente aprender a respirar?
Existem muitas técnicas de meditação, né? Algumas técnicas vão trabalhar com essa limpeza dos padrões emocionais negativos, né? Para que a gente consiga se reconectar com a nossa respiração. E, na verdade, existe o outro caminho também, que é você se conectar com a sua respiração para você conseguir realmente entrar no estado meditativo, né? Então, nesse sentido, a meditação é fundamental, assim, né? Para poder melhorar mesmo a nossa saúde emocional.
Você pode falar um pouquinho sobre a meditação, sobre o que é meditar?
A intenção das meditações é essa, de trabalhar a mente, né? Para a gente conseguir ter um controle sobre os nossos padrões mentais e não que o nosso inconsciente esteja tomando conta dos nossos hábitos, da nossa vida. Então, meditar é um pouco essa técnica, né, de esvaziamento mesmo, de retomada sobre o controle da mente, né?
Existe alguma técnica específica para controlar a ansiedade?
Então, existem algumas técnicas, né, de controle da ansiedade. A principal técnica é o foco na respiração, porque durante as crises de ansiedade, o que a pessoa tem mais dificuldade é de lembrar de respirar, né, de conseguir realmente acessar esse lugar. Então, quando a pessoa volta o foco para a respiração, ela consegue ter o controle maior sobre a mente, sobre o medo que está dominando ela como pano de fundo, né, para a ansiedade. Então, tem a respiração com alternância de narinas, né, que é a inspiração pela narina esquerda, aí sustenta o ar dentro, alguns segundos, e depois expira pela narina direita, sustentando o ar fora, alguns segundos, e recomeça. Inspira pela direita, sustenta dentro, e expira pela esquerda e sustenta fora. E esse ciclo, né, como se fosse uma respiração IU. Você vai fazendo esse ciclo, isso ajuda muito a controlar a mente. E tem muitas outras técnicas, assim, mas eu diria que essa é uma boa forma de começar a ter esse controle sobre a respiração.
Essa foi a entrevista da Michele Carvalho com a professora de yoga Nambir Kaur sobre as técnicas de respiração que podem te ajudar a sentir menos ansiedade.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E vamos aproveitar esse clima de férias para aprender a fazer um cosmético natural que a gente usa o ano todo, o desodorante. Muitos deles têm alumínio na composição, que pode causar até câncer ao longo de anos de exposição. Aqui no Bem Viver, a gente traz uma alternativa aos das prateleiras de supermercado. Então, pega papel e caneta e anota essa dica.
Um produto indispensável é o desodorante, que combate o suor e o mau cheiro debaixo das axilas. São muitas as ofertas de marcas no mercado, que variam de preço e de forma de aplicação. Mas na hora de escolher, é sempre bom lembrar que os produtos industriais, esses encontrados em farmácias e supermercados, soltam substâncias tóxicas, como o alumínio, que em grandes quantidades podem ser nocivos ao corpo humano e causar alergias, coceiras e irritação na pele. Esses produtos são divididos em duas categorias: os desodorantes, feitos para mascarar o cheiro do suor, e os antitranspirantes, que reduzem a transpiração da pele na região das axilas. O melhor é sempre optar por desodorantes, que não causam muitos danos à nossa saúde, pois não impedem que o corpo transpire. E para te ajudar na hora de escolher, a dica de hoje é fazer um desodorante natural, muito mais econômico e saudável. Se o preço de um desodorante de spray é, em média, de 15 a 20 reais, essa receita pode ser feita com menos de 10 reais. E o melhor de tudo, é bem fácil e conta com poucos ingredientes. Você vai precisar de leite de magnésia, um pouco de água, um óleo essencial e esse item é opcional, mas deixa o desodorante mais cheiroso. E por fim, um frasco Rolon ou spray para guardar o produto e aplicar na pele. Pegue o leite de magnésia e despeje uma quantidade que preencha 3 quartos do frasco. Se preferir, acrescente de 5 a 10 gotas de um óleo essencial à sua escolha e chacoalhe bem por 1 minuto. Complete o resto do recipiente com água, misture tudo e está pronto. Um desodorante sem alumínio, caseiro, sem parabeno ou qualquer outro composto que faça mal para o organismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim. E o meu desejo para esse ano é que a gente continue se encontrando toda semana. Nós já sabemos que o ano de 2020 não será fácil, né? Mas estaremos juntos para lutar por uma vida melhor para todos. Então a gente se vê na semana que vem, na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo ou no 102,7 FM em Pirangi. Você também pode ouvir os nossos conteúdos do Bem Viver no site radio.brasildefato.com.br e também pelas plataformas de podcast, pelos aplicativos Spotify, Deezer e iTunes. Essa edição teve minha apresentação e produção, Camila Salmásio, a direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, e os trabalhos técnicos de André Parocha aqui comigo, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni. O apoio é de toda a equipe do Brasil de Fato. Até a semana que vem. Um abraço.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.